11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos, ao meu lado, a Raquel Teixeira, que já me disse que não quer comentar o fato do Vasco estar na porta da zona do rebaixamento. Eu vou respeitar. Vou.
Olha que bullying. Você vê, já começa com bullying o negócio. Deixa pra... Calma, vamos aí, daqui a pouco. Nosso outro convidado do 11 retorna num dia bom de 11. Afinal, o flamenguista Felipe Cafino tem o que comemorar. Foi no finalzinho, mas a vitória contra o Timão veio. Bom dia, Cafino.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Jesus. Bom dia a todos que nos acompanham.
Você só vem quando o Flamengo... ganha?
Eu tô anotando essa também.
Há essa impressão aqui no 11, Felipe Cafino. Desfaça essa impressão, por favor.
Tá dando sorte, né? Essa participação. Pode chamar mais vezes, tá precisando.
Olha só, hein? E antes de comentar a rodada do final de semana, hoje nós vamos falar um pouco da Copa do Mundo Feminina de 2023.
É que falta pouco menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo Feminina de 2023. A partida de abertura do Mundial vai acontecer no dia 20 de julho com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega. Já a grande final está agendada para 20 de agosto.
Sediada por 2 países, Austrália e Nova Zelândia, o Mundial terá seus jogos disputados em 10 estádios diferentes. É a primeira Copa do Mundo sediada pela Oceania.
A Copa do Mundo Feminina de 2023 será a maior de todos os tempos e também a primeira, com 32 seleções. O formato será igual ao torneio masculino. 8 grupos de 4 países... com os 2 primeiros se classificando para o mata-mata.
O Brasil está no grupo F, França, Jamaica, Brasil e Panamá. Em uma entrevista recente a um podcast do UOL, a atacante da seleção brasileira Bia Zanerato declarou que vai buscar o título da Copa do Mundo para dar mais voz, espaço e reconhecimento ao futebol feminino no Brasil.
E em audiência na Comissão de Educação, a ministra do Esporte, Ana Moser, destacou que o governo está empenhado em fortalecer o futebol feminino no Brasil.
Nós temos também a Estratégia Nacional de Futebol Feminino para incrementar o futebol feminino, seja em competições, organizações de times, formação, reconhecimento do futebol feminino pela sociedade de uma maneira geral. Com isso, né, dando condição para que se desenvolvam, para que tenham, né, cada vez mais sucesso esportivo e presença na sociedade.
Tá então, futebol feminino, a Copa começando daqui a menos de 2 meses. Ah, meu caro Felipe Cafino, será que dessa vez o nosso título, ainda inédito na Copa de Futebol Feminino Brasileira, vai chegar? Sempre essa expectativa, algumas pessoas falam que as meninas acabam sentindo no final e esse título ainda não chegou, mas dessa vez vai, Cafino.
Essa é a esperança, né, que a gente tem, né, Gisele? Como no masculino tá difícil, né? Vamos buscar o feminino agora, né? O Brasil já bateu na porta aí, né, algumas vezes, vice-campeão já, né? Em 2007, na Copa do Mundo, já foi 3º lugar também. Então, tá faltando só o caneco agora, né? Pro Brasil, acho que tem condições de chegar longe.
Bom, nós temos um time que eu acredito que é um bom time, nós temos uma técnica que já foi campeã do mundo, nós temos a esperança grande da nação brasileira. Eu acho que dessa vez o Brasil pegou um grupo aí que é França, Jamaica e Panamá. Não é possível que desse grupo de França, Jamaica e Panamá pelo menos não saia aí, vamos lá, França e Brasil saindo aí pro mata-mata, com todo respeito à Jamaica e o Panamá, mas eu acredito que a gente tem condição de se não passar fácil, mas pelo menos com autoridade para o mata-mata e aí depois tentar coisas maiores. O que você acha?
A tendência acho que é essa mesmo, os mais favoritos aí de se classificando, né, para pelo menos alcançar ali o mata-mata mais tranquilo, né?
É, a França também tem um time bem forte, feminino, viu? É, Panamá e Jamaica, eu admito que eu não sei, eu não conheço como é que é o futebol delas, não. Mas a França é bem forte, assim como o Brasil também. As meninas estão fortes, estão correndo atrás, estão treinando muito. Eu acho que sim, eu também acho que pode ficar aí para as finais, sim. Acho que tem toda essa força e vamos dar aí todo o apoio, né, que as meninas precisam para tentar alcançar esse sonho.
A Ana Moser, ministra do esporte, falou agora há pouco no 11 Minutos sobre essa questão da visibilidade para o futebol feminino e a própria Bia falando também que pretende ganhar essa Copa para dar uma maior visibilidade, uma visibilidade que é mais do que necessária, porque vê só, a gente teve uma notícia há pouco tempo atrás, começo do mês, de que a FIFA estava ameaçando inclusive não exibir a Copa do Mundo Feminina na Europa, porque as propostas pelos direitos de transmissão ficaram muito baixas. O próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que o futebol feminino nos grandes países europeus, caso as ofertas das emissoras de televisão continuassem muito abaixo das expectativas, a Copa não seria transmitida para a Europa. Ou seja, caminho que a gente ainda falta percorrer com relação à valorização do futebol feminino, né, Felipe?
Sem dúvida, Gisele, isso aí, isso faz parte aí do processo, né, de trazer o público, né, para o futebol feminino. O interesse do público é o que vai comandar essa questão financeira aí também, né? Então as duas coisas caminham juntas aí. Quanto mais visibilidade, maior vai ser o seu interesse pelo futebol feminino aí, tanto na Europa quanto no Brasil. E ainda assim, com essa proposta da Europa, com certeza as ligas europeias de futebol feminino são muito mais desenvolvidas do que o próprio Brasil, né? Imagina.
É isso que eu ia falar também. Se lá já está com essa dificuldade, imagina aqui, que aqui eu vejo um interesse muito menor ainda,
muito menor,
né, em se divulgar o futebol feminino. A gente quase não ouve falar, a gente não vê muita transmissão. Você tem que caçar mesmo onde assistir, né, o futebol feminino. Eu acho que falta mesmo um investimento, falta mais atenção para esse futebol, exatamente para ele alavancar, né? A gente viu que, de repente, a gente começou a reparar no futebol feminino no mundo todo, né? A gente viu aí o destaque das meninas dos Estados Unidos, né, Canadá, outros países que começaram a aparecer mais fortemente, sendo que o Brasil, na verdade, futebol feminino já tem toda uma tradição, né, e mesmo assim a gente desconhece muitas vezes, a gente não sabe nem quem são as jogadoras, né, falta muito desse incentivo mesmo, dessa divulgação até aqui no Brasil.
Bom, por falar em incentivo, a CBF oficializou em abril a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Seria então a próxima Copa do Mundo no Brasil, pelo menos estamos brigando, está oficializado aí a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina. Né?
E o anúncio da sede oficial da Copa Feminina de 2027 acontecerá somente no ano que vem, mais precisamente em maio de 2024, durante o Congresso da FIFA. O Conselho da Entidade Máxima do Futebol Mundial vai selecionar até 3 candidaturas para participar dessa votação.
Pois é, eu acredito que com a vitória do Brasil já nessa Copa Feminina de 2023, alavancaria e muito a possibilidade do Brasil sediar uma Copa do Mundo Feminina. Afinal de contas, estádios a gente já tem, estrutura, já sediamos
a Copa. Já está tudo pronto para isso, né?
A masculina já sediamos, com sucesso, menos o 7-1, né? Mas com relação à questão de estrutura, isso não seria problema. Vamos torcer para que as meninas realmente daqui a 60 dias comecem muito bem na Copa Feminina, tragam esse caneco inédito aqui para o Brasil e quem sabe a Copa do Mundo, a próxima, não seria realizada aqui no nosso Brasil. Bom, vamos então para o giro da rodada. Após a 7ª rodada do G4, a rodada do G4 está formada por quem, Raquel Teixeira?
Olha, você ler esse, a gente está aqui com Botafogo, Palmeiras, Fluminense e ATL.
Que é o Atlético
de Minas.
É. Agora, na zona do rebaixamento, não vou falar no Vasco não, porque ele não está ainda.
Eu estava procurando se você tinha colocado meu Vasquinho aqui. Não está.
É formado por Corinthians,
não,
é o primeiro.
Não, mas antes de você falar isso, você assistiu o jogo do Vasco?
Eu não assisti o jogo
ainda
do Vasco.
Ainda bem, foi uma sofrência infinita. Foi muito sofrido, gente. Você assistiu, Felipe? Foi muito, muito sofrido aquele jogo, gente. O Vasco vai perdendo, recupera, empata e deixa ganhar, e deixa fazer mais 2 gols, gente.
Então, pois é, quando eu peguei já tava no 3-2, né? Aí foi só o quarto pra dar aquela cancelada na vitória do
Palmeiras. Olha, o jogo durou umas 15 horas, sem brincadeira, viu? Porque aquele começo foi um sofrimento, né? E aí, na beleza, esse Vasco, gente, Vasco é demais. Ele faz a gente sofrer, mas ele faz a gente rir depois. Aham, tá, empatou 2-2, todo mundo já tranquilo. De repente, gente, 4? Como assim?
É um roteiro bem Vasco da Gama.
É, né? Vasco da Gama total, assim, é sofrência.
E com os outros gols, me parece que no finalzinho, já terminando o jogo, já podia ter terminado, não, mas tinha que ter mais dois gols, que é exatamente para
a gente pincelar, tá, né, Felipe? Ah, gente, pelo amor de Deus.
Felipe,
deixa pra lá.
Com requintes.
Não, é, com requintes. Sofrimento. Mas esquece, vamos falar da zona do rebaixamento. Nós ainda não estamos lá,
verdade,
Gisele? Vai Corinthians, Cuiabá, América Mineira e Coritiba.
É verdade. Agora, o Corinthians que ontem, num jogo... Eu só assisti o primeiro tempo. No primeiro tempo, achei um jogo, assim, bem parelho. E no segundo tempo, depois eu ouvi dizer que o Flamengo fez um gol com um jogador que estava machucado, que ia sair, mas não tinha como mais trocar, então não trocaram o Léo Pereira. E aí, no último minuto, praticamente, o Léo Pereira vai lá e, numa cabeçada, faz 1-0. Te convenceu esse jogo, Felipe Cafino? Faz uma análise aí desse Corinthians e Flamengo.
Então, foi naquele modo, né, mais sorte do que juízo, né? Porque realmente o Flamengo tá difícil até de acompanhar alguns jogos que passa muita raiva, né? Vou ter que pegar um expertise com a Raquel aí depois pra ver como é que assiste.
Olha o bullying, olha a canelada. Para com isso, Felipe.
Mas realmente muito abaixo, né? No jogo ali da Copa do Brasil contra o Fluminense na semana passada, parecia que tinha apresentado uma melhora ali no futebol, né? Fez um ótimo primeiro tempo, mas ainda assim não conseguiu fazer gols, né? Agora ontem, realmente o time voltou a jogar mal de novo, não demonstrou vontade, né? Também tem questões de lesões que estão se repetindo quando a fase não está encaixada, né? Agora surgiu esse golzinho no finalzinho, justamente nesse lance aí, você falou que o Léo Pereira ia sair, o São Paulo deixou ele, pediu para ele ir pro ataque e deu certo, né? Então, vamos esperar que encaixe agora, né, a partir dessa vitória, que é aquela vitória que vale até 6 pontos, né, porque ele jogou o Corinthians lá na zona de rebaixamento.
Isso.
E catapultou o Flamengo ali para sexta posição, né?
É verdade, a posição do Flamengo aqui na tabela é exatamente essa, de sexta posição, zona da Libertadores, não é isso?
Ainda.
Pois é, e com 12 pontos, mais pertinho do Cruzeiro, inclusive vocês podem perder essa sexta posição hoje e o Cruzeiro entrar no G4, porque o Cruzeiro pega o Cuiabá, tá faltando esse jogo, né? Vai ser hoje às 8 horas lá na Arena do Jacaré. O Cruzeiro pega o Cuiabá. Hoje acontece duas coisas: ou o Cruzeiro entra no G4 ou o Cuiabá sai da zona do rebaixamento, porque tem essa questão também. O Cuiabá é o 18º. Se ele ganha do Cruzeiro, que é muito difícil, eu acho muito difícil, com o que o Cuiabá vem apresentando, ele sairia da zona de rebaixamento. E se o Cruzeiro, pelo menos, empatar, já vai para os 13 pontos, e aí já talvez não chegue ainda no G4, mas pelo menos já passa do Flamengo. Então hoje você tem que torcer para o Cuiabá, olha a situação.
Não, estamos brigando ali, né? Tá embolado ainda esse começo de campeonato.
É só a 7ª rodada, né?
Exatamente. Agora eu fiquei sabendo que o Wagner Love tá aqui no Antigol, lá pela Ilha do Retiro.
Rapaz, a Série B, a gente tá muito bem. Olha, o último jogo, falando agora de Série B, o Sport jogou no sábado numa ilha lotada de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. O jogo foi com portões somente para mulheres, crianças e PCDs.
Estava
lindíssimo. O grito do casal foi um dos mais emocionantes, arrepiou. E nós fizemos 3-0 com 2 gols do artilheiro do amor, Wagner Love, realmente.
Nossa, a felicidade
do
Gisele,
ele abraçou, gente, o manto. E aí eu acredito que o Wagner Love tem aí pelo menos uma chance de ter uma estátua também lá na
ilha. Ai, Gisele, é só love hoje.
Só love. Wagner Love já fez muita alegria de rubro negro.
Já, né? Eu lembro. Chegou a ser o artilheiro do novo Maracanã. Lembra daqui dessa época?
Como não? Aquele time de 2009 ali, né? Que campeão brasileiro.
Realmente, era um time maravilhoso. E agora a gente está tendo essa alegria lá no esporte com o Wagner Love, que já deu muitas alegrias para o Felipe Cafino. Na Série B, a Vitória, Atlético de Goiás, Vila Nova e Criciúma fazem o G4. Nós estamos ali pelo oitavo lugar, mas podendo já na próxima rodada ir para o G4, porque o Sport tem dois jogos a menos. E na zona do rebaixamento da Série B, Ponte Preta, CRB, Tombense e ABC. Eu queria falar um pouquinho também, porque senão o Aldo vai dizer, mas no dia que o meu Botafogo ganha do Fluminense...
Já Aldo tá aí, Renato, tá? Já tá mandando o recado dele aqui, ó,
aí
segue o líder, aqui é o Botafogo.
Vocês não falam no Botafogo que é o líder e tudo mais.
Obrigada, viu, Aldo?
1-0 no Fluminense, olha, bater no Fluminense já é difícil. E bater no Fluminense e virar líder é um negócio realmente... Precisamos falar sobre o Botafogo, Felipe.
É verdade. Aquele começo como campeonato brasileiro já é disputado, né? Esse ano parece que está prometendo mais disputa aí, né? Por esse tipo, porque os times que disputaram para a Série A vão dar trabalho. Cruzeiro já está lá em cima, né? Então, assim, eu acho que esse ano aí vai ser mais competitivo aí. Esse
bem
ano,
mais.
Quem diria, né? Quem apostaria que o Botafogo estaria liderando com folga.
Com folga. E batendo Fluminense, batendo todo mundo, na realidade, né? De vez em quando dá uma travadinha que aconteceu no último jogo, mas, como diz o nosso querido Pedro Pinto, o Botafogo não vai ganhar todos os jogos, mas está com uma consistência, o que é muito importante para um campeonato longo como esse da Série A, está aí liderando com 18 pontos, é o primeiro, seguido por Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, ou seja, vocês vão ter que prestar atenção aí no glorioso Botafogo da Estrela Solitária, porque tá fazendo bonito 1-0 aí no Fluminense. E, bom, temos então o jogo da rodada que a gente já falou que encerra a rodada, que é o dia 8 horas da noite, Cruzeiro e Cuiabá. E eu queria só, já que a gente tá terminando, falar também um pouquinho sobre o Mundial Sub-20. Decepção, né? Sobre o Mundial Sub-20 que tá acontecendo lá na Argentina, o Brasil perdeu pra Itália, é o grande favorito... E perdeu de 3-2.
E a Itália parecia jogar fácil, né? Tava jogando soltinha.
O Brasil chegou com toda a pinta de campeão. Ou seja, agora não pode errar mais, né? Tá naquela de toda a pressão em cima dos meninos, porque perder a partida inicial, quando seria o favorito, agora só resta acertar daqui pra frente. Mundial Sub-20 a gente ganha, Felipe?
Olha... Aí vou deixar para Raquel, porque o Sub-20 eu não estou acompanhando muito agora, estou muito dos campeonatos para acompanhar, né?
Já basta o Flamengo,
já
né,
tem
Felipe?
Muito com que se preocupar,
já
né,
tá Felipe? Preocupante a situação do Flamengo, eu te entendo, viu, Felipe? Eu te entendo. Mas eu acho que a gente volta, assim, talvez esse sustinho aí do primeiro jogo, ó, caiu a ligação do Felipe, infelizmente. Talvez esse susto aí do primeiro jogo do Sub-20, Brasil e Itália, leve os meninos a, opa, né?
Aquele choque,
acordar,
né?
Para jogar futebol de verdade, porque eles estavam realmente precisando desse choque aí para começar melhor e tudo, porque a Itália realmente estava solta e jogando muito jogando melhor do que o Brasil nesse primeiro jogo.
Verdade, então. Vamos aguardar para saber, né, se com esse choque de realidade o Brasil realmente retome aí no Mundial Sub-20. Felipe Cafino, voltando então para dar o seu abraço, o seu alô e desejar que essa fase do Flamengo que começa com a vitória sobre o Corinthians seja consistente, não seja só um soluço, né, Felipe?
Justamente, vamos aguardar que essas vitórias, assim, quando vem na dificuldade, é importante, né, então... Semana de Libertadores também, né?
Pois é, Semana de Libertadores. Vocês já vão pegar aí uma parada na quarta-feira. É o Argentino Júnior?
É o Nublense.
Ah, é o Nublense.
Isso.
Ok. Olha, sorte, sucesso pra vocês, tá bom? Um abraço, Felipe. Obrigado pela participação.
Valeu, José. Obrigado a todos.